nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Bom dia, bem-vindos ao programa A Nossa Terra, uma produção da Direnor a emitir aqui dos estúdios da Rádio Universitária do Minho. Sempre aos domingos, entre as 10 e o meio-dia, levamos até si um programa de informação pela positiva que procura chegar às raízes mais profundas de cada terra, lançando sempre um olhar atento sobre a nossa história, as nossas gentes e os nossos locais. Hoje, dia 24 de setembro, continuamos o nosso percurso pelo nosso concelho bracarense, trazendo à antena alguns dos eventos que vão animar a nossa região ao longo dos próximos dias. Vamos falar de tradição e de folclore, com destaque para o Memórias, Festival Universitário de Artes e Tradições, do Grupo Folclórico da Universidade do Minho. Também destaque para o desporto e para a adrenalina, dando a conhecer a prova Escadórios da Humanidade. E ainda as festividades locais, com destaque para as festas de São Miguel da Morreira, que animam a localidade de 29 a 1 de outubro. Vai ser mais uma missão repleta de muita informação. Já sabe, o convite é para que fique desse lado e siga então connosco, viagem por mais até bem perto do meio-dia.
A nossa terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, Memória, Festival Universitário de Artes e Tradições do Grupo Folclórico da Universidade do Minho, a 5ª edição da prova Escadórios da Humanidade e as festas de São Miguel da Morreira.
Com o apoio
Calorias, a marca de clubes de saúde, nutrição e fitness que aposta na qualidade de vida, está em Braga. Uma marca 100% portuguesa que se compromete com o seu bem-estar. Visite-nos em Braga, no Centro Comercial Nova Arcada ou em www.calorias.com. Calorias, para estar bem com a vida. A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Por agora, damos então voz ao folclore e à tradição, com destaque para o Memórias, Festival Universitário de Artes e Tradições, que iniciou, de facto, na passada sexta-feira, no Largo do Paço, em pleno coração da nossa cidade. O evento é organizado pelo Grupo Folclórico da Universidade do Minho, assenta na valorização da identidade local e tem contado com várias iniciativas. Um concerto, um desfile e hoje, neste domingo, da parte da tarde, por volta das 16, o Festival Folclórico.
Yeah.
connosco já se encontra então o André Marques, ele que é o diretor técnico do Grupo Folclórico da Universidade do Minho há cerca de 10 anos. É também o responsável pelo desenvolvimento de vários eventos, de vários projetos de valorização das tradições locais, destacando-se o canto polifónico à capela. Foi ainda presidente da direção da ARCON, da Associação Recreativa e Cultural Universitária do Minho, entre 2018 e 2020. Portanto, muito bem-vindo, André Marques, por estar aqui connosco, por nos fazer companhia.
Bom dia, obrigada.
Mais uma vez no nosso programa. E começarmos por falar, de facto, deste festival, um festival que arrancou já na passada sexta-feira, Festival Universitário de Artes e Tradições, que sabemos está inserido no projeto Voltas à Tradição, que é um projeto que está a celebrar durante este ano, não é, os 30 anos do vosso grupo, do Grupo Folclórico da Universidade do Minho. Mas vamos-nos começar por centrar neste festival, cujo grande objetivo é valorizar, portanto, as nossas tradições locais, a nossa identidade local, não é?
Exatamente. Quando nós delineamos a primeira edição do Memória, em primeiro lugar queríamos um festival que trouxesse o próprio nome à lembrança, à memória. Somos feitos das nossas memórias, o que é que isto significa para nós? E estarmos sempre a falar do folclore, da etnografia, das nossas tradições, de que forma é que conseguiríamos num evento com várias disciplinas artísticas, digamos assim, ou com o cruzamento de várias disciplinas artísticas, daí as artes e as tradições, como é que nós conseguiríamos cruzar isso tudo num só evento. Daí ter nascido a primeira edição, Memória, o nome foi quase unânime na altura, e desde então temos vindo todos os festivais, porque acontece dois em dois anos, tentarmos trazer sempre alguma novidade. Já fizemos exposições, já fizemos percursos guiados, digamos assim, pela cidade, cortejos. Este ano tivemos uma novidade, que foi o desfile de trajes Memórias do Entrador e Minho, porque também era algo que sentíamos que faltava falar-se, que é esta região que não é só o Minho, mas sim o Entrador e Minho, que era a província à qual nós estamos associados à época que o grupo representa, ou seja, os finais do século XIX e inícios do século XX. Só num processo posterior é que o Entrador e Minho se separa, uhum, digamos assim, entre Minho e a zona do Douro, e depois daí o Douro Litoral, ou Alto Minho, ou Baixo Minho, e ainda há quem faça depois subdivisões do Cávado, do Ave, aliás, com base no leito dos rios que separam assim estas localidades. Nós quisemos desenvolver este desfile com inúmeros amigos folcloristas que desfilaram connosco, justamente para mostrar que a tradição não tem barreiras, não há muros, não há uma fronteira que separa, e tanto que não há uma fronteira que separa, que nós encontramos a nossa forma de trajar aqui na Galiza tão perto. E daí este cruzamento e esta mensagem que passa para além fronteiras, e mostrar que a geografia não delimita as tradições, os usos e os costumes. Isso é muito visível até na própria língua, na forma como falamos aqui com a Galiza tão perto, e depois num conjunto de formas de vestir, de incorporar ou de dar voz às tradições. Também temos inúmeras semelhanças com outras localidades, mais a norte, mais a sul, e quisemos dar esse destaque com este desfile no sábado.
E deste desfile estiveram presentes muitos elementos de que zonas aqui da nossa região?
Ora bem, estamos a falar de um desfile onde estiveram mais de 100 pessoas a desfilar. O foco central é o Baixo Minho, uhum, e o Grupo Folclórico da Universidade do Minho, todo ele na passarela, e depois contamos com elementos trajados do Alto Minho a representar localidades como Viana do Castelo, Ponte da Barca, Arcos de Valdevez, Ponte Lima. Depois também aqui uma presença ainda que mais pequena, mas também da vizinha Galiza. Depois já mais a sul, a zona do Douro Litoral aqui representado, com ali a zona de Matosinhos, Gondomar, para mostrarmos as semelhanças que existe na chapelaria, que foi uma indústria que de Braga saiu e que se veio a cimentar depois em Vila do Conde, e depois toda esta zona foi alimentada dessa forma, e quisemos fazer essas pontes, mostrando algumas tradições, alguns ritos, que também era importante trazê-los à passarela, coisas que ainda hoje nós fazemos, mas que têm uma base já ancestral, muitas dessas coisas ainda com uma história mais longa que nós, quase, ainda antes da religiosidade entrar, ou da religião entrar para estes costumes que nós ainda hoje fazemos no nosso dia-a-dia, que está tão emprenhado na nossa forma de estar e de ser, que nós às vezes nem nos lembramos de onde é que algumas destas tradições surgem ou de que forma é que elas condicionam até o nosso dia-a-dia. E este desfile foi uma forma também de narrar esta história e de mostrarmos estas semelhanças, acolhendo cá inúmeros amigos folcloristas também.
Muito bem, mas de facto o festival começou logo na sexta, não é? Com este espetáculo, portanto, musical, um concerto de origem tradicional e as polifonias do grupo folclórico.
Exatamente.
Que concerto foi este?
Esta parceria nasceu no Festival Noroeste, uma iniciativa do município de Braga, onde se apresentou pela primeira vez um concerto chamado Valdeste, onde se fala das memórias do rio. Um rio que banha a cidade e a origem tradicional depois acabou por saber dar voz e muito bem a essas memórias associadas ao Rio Oeste. Na altura, o Daniel Pereira Cristo convidou as polifonias do Gufum a integrar este concerto. A parceria foi tão bem, resultou tão bem, que nós decidimos repetir o concerto. Já foi repetido no Arredas, em Barcelos, e agora no Memória. É um bocadinho mais largo, ou foi um bocadinho mais largo do que só o concerto Valdeste, tem outros temas associados, mas a ideia era justamente não deixar cair este concerto que correu tão bem. E dar destaque às polifonias, porque o Grupo Folclórico da Universidade é um dos grupos que participa na candidatura do Canta-Vozes a Património Material da Humanidade e é mais uma forma de reforçar esta candidatura, de mostrar que isto é um património vivo e que o queremos passar às próximas gerações, mesmo que seja com outras roupagens, com outras formas de o evidenciar, mostrando que é um património vivo e que se vai atualizando ao longo dos tempos.
Muito bem. Para este domingo, então, às 16, acontece então o vosso festival de folclore, com vários grupos convidados. Quem
exatamente
é que estará presente neste momento?
Nós,
sempre
este
no
ano,
Largo do Paço.
Exatamente, o Largo do Paço é a nossa casa nestes dias e esperamos que hoje à tarde o Largo esteja completamente cheio, à semelhança do que aconteceu no último festival há 2 anos, que no domingo à tarde tivemos o Largo completamente cheio de inúmeros amigos, visitantes, turistas também.
Sim.
Este ano, este festival folclórico integrado no Memória também conta aqui com um cartaz bem especial e diria até de muita qualidade. Vamos ter cá o grupo folclórico Os Camponeses Santana do Mato, que vem da zona do Ribatejo, mais especificamente de Corus, para trazerem o seu fandango ribatejano. Depois, subindo ao Douro Litoral, teremos cá o rancho típico de São Amédio em Festa, que vem de Matosinhos, e para terminarmos, o rancho folclórico da Corrilhada, Ponte Lima, trazendo as sonoridades do Alto Minho. O festival começa, como é habitual, com a nossa atuação do grupo folclórico da Universidade. Haverá um pequeno desfile desde o chafariz da Avenida até ao Largo do Paço, também para convidar
as
cidade
a
virem atrás de nós, a convidar o público que esteja disperso pelo centro da cidade a vir até ao Largo do Paço, e depois o festival começará habitual.
E este critério na escolha destes grupos? Foi um critério de várias geografias, diferentes geografias?
Sim, nós fazemos sempre de forma a termos algumas regiões representadas. Tentamos sempre terminar com um grupo do Alto Minho, para fazer aqui a contraposição de nós abrirmos Baixo Minho e termos um grupo do Alto Minho a fechar. Aliás, já tivemos Viana do Castelo, este ano temos Ponte Lima, teríamos aqui outras localidades em equação, e depois tentarmos trazer algo de diferente a este festival. O Ribatejo é sempre uma zona apetecível por causa do fandango, as pessoas gostam,
sim,
as pessoas vibram.
Diferente do nosso folclore.
Exatamente. O Douro Litoral é uma zona que, por ser também muito perto e que também tem um leque de grupos de boa qualidade e com quem nós nos damos muito bem, acaba por ser uma zona também sempre a repetir, porque há uma série de grupos que depois também nós nos vamos cruzando noutros festivais e tudo mais, e depois dizem-nos, temos que ir ao vosso festival, não se esqueçam de nós, e nós vamos fazendo esses contactos.
Essas permutas que se usa muito
exatamente
no folclore,
exatamente,
não é?
Nós vamos lá e eles vêm cá.
E eles vêm cá, exatamente. E são sempre momentos, mesmo para os amantes de folclore e para os diferentes grupos, muito interessantes. Este encontro são sempre momentos especiais.
Exatamente.
Esta participação nos festivais, não é?
Acabamos por estar com amigos nossos, que vamos fazendo ao longo dos anos, noutros grupos, noutros festivais, noutros eventos. Aliás, o grupo folclórico já acolheu em 2018 o Encontro de Amigos Folcloristas, que já vai para a sua 12ª edição, que é justamente um encontro informal onde centenas de folcloristas de todo o país se juntam num espaço, numa cidade, para dançar e cantar e comer e conviver durante todo o dia, porque nos festivais de folclore isso acontece, mas como há esta rigidez da atuação,
sim,
trajar, tempos que têm que ser cumpridos, viagens de ida e de volta que também têm que ser contabilizadas neste processo. Não temos tanto este espaço para convívio, que é salutar e que nós temos que preservar, porque também é muito por isso que as pessoas estão nos movimentos associativos, não é?
Sim.
Para poderem viajar ou para poderem passear, como algumas pessoas às vezes acham, mas porque se sentem bem, porque também precisam de estar umas pessoas
esta
com as outras.
E
exatamente,
também,
tem que haver esta partilha, este convívio e estes laços que se vão criando.
Muito bem. Este festival está inserido também na celebração dos vossos 30 anos. Este ano, de facto, o grupo faz 30 anos e vocês prepararam já desde janeiro aqui uma iniciativa, Voltas da Tradição, é este o projeto, que no fundo é uma forma de celebrar o vosso aniversário, mas com três eixos de ação. Queres falar um bocadinho do que é que têm planeado, o tipo de iniciativas que já realizaram?
Nós, quando começamos a preparar as comemorações dos 30 anos, dado o sucesso, a forma como correram nos 25, que fizemos 25 anos, 25 momentos.
Verdade.
Foi um ano intenso e nós
e foram
falámos,
os nossos convidados.
Exatamente,
também,
falámos inúmeras vezes nesse ano. Este ano decidimos fazer um bocadinho diferente e desenhar um projeto que perdurasse no tempo e que não fosse só marcado por efemérides, digamos assim, ou por eventos. Claro que não deixa de ser um projeto que tem uma série de eventos âncora, como é o caso deste festival, e então nasceu o Voltas da Tradição, porque vínhamos de um contexto de pandemia em que a tradição andou aqui às voltas, porque andamos todos, não é?
Sim.
E o nome foi assim quase fácil de chegar, porque as voltas do vir era aquilo que nos unia, não é? E andamos todos às voltas para voltarmos àquilo que fazíamos antes. E este voltar não foi fácil para muitos grupos.
Sim,
nós, por acaso, durante a pandemia, tentamos sempre manter algumas iniciativas, ainda que online e tudo mais, porque parece que a pandemia já foi há tanto tempo, mas...
Parece que já foi há muito
sim,
tempo.
Sim, mas foi ontem, digamos
é
assim. Aliás, ainda há aí Covid a circular e isso também pesa em algumas decisões. A questão é que, quando voltamos, efetivamente, e com todas as condições, decidimos então levar avante este projeto na comemoração dos 30 anos, que se divide em três eixos.
Uhum.
Memória, melodia e movimento. Memória, porque é o nome do nosso festival, e onde nós queremos cada vez mais lançar um banco de memórias, uma memoteca, por assim dizer, porque fizemos-lo no primeiro festival com o Gabinete Memoriza e correu lindamente. Temos registros em vídeo e áudio de pessoas que vieram ao festival e que deixaram lá as suas memórias nas cantigas, no que faziam, nas tradições, nas orações, no que faziam nas romarias. Isso é muito importante para o nosso trabalho enquanto grupo folclórico. Há dois anos não foi possível, justamente por causa do contexto de pandemia que ainda vivíamos, porque aproveitámos ali uma abertura das medidas para fazermos o festival. E este ano este Gabinete Memoriza não se vai fixar num espaço, mas sim o festival é o ponto de partida para que esse gabinete se comece a tornar uma realidade. Nós já temos vindo a fazer esse levantamento de memórias, de registros, mas queremos cada vez mais partir para um modelo de repositório, onde as pessoas consigam também aceder e isto seja depois fruto de trabalho de quem quiser pegar neste tipo de história, que é a história oral. Movimento, porque aí focamos-nos nas danças, com os nossos festivais, com as nossas atuações, mas também porque o ano ainda não terminou e cada vez mais notamos que este projeto vai perdurar. Pelo menos nós já temos aqui algumas iniciativas para pelo menos até junho do próximo ano, porque temos aqui um conjunto de lançamentos que ainda temos que fazer e que sentimos que este leque Voltas da Tradição engloba muito bem isto que ainda falta fazer. E melodia, porque lá está, estamos muito empenhados nesta candidatura das polifonias tradicionais a património imaterial e seria um eixo de base nestas comemorações, e todos os meses tem saído nas nossas redes sociais uma cantiga na coletânea Cantos destes Cantos,
que é muito interessante, muito interessante.
Foi uma forma diferente de mostrarmos aquilo que nós cantamos, para as pessoas não focarem tanto no traje ou no cenário, mas sim no canto, na cantiga em si. As cantadeiras do Gufão estão de roupa normal, de roupa contemporânea, a cantar, e onde destacamos um etnomusicólogo ou folclorista ou local de onde tínhamos feito uma recolha. Ou seja, são 12 vídeos, vão terminar em dezembro, onde já falámos inúmeros nomes que estamos sempre a trabalhar: Ana Maria Azevedo, Maria Augusta Reis, Gonçalo Sampaio, Giacometti, Armando Lessa e algumas localidades onde temos feito recolhas,
este trabalho de recolha,
para depois podermos cantar.
E depois feito um tratamento em vídeo também e, muito
exatamente,
bom. E todos os meses podemos aceder nas vossas redes sociais e acompanhar este projeto, que é muito interessante. Mas vocês iniciaram no início do ano, passa a expressão, com uma exposição também.
Exatamente.
Muito interessante.
A exposição foi sobre a indumentária tradicional do Minho. Contamos com uma série de espólios de colecionadores a título privado que cederam algum do seu espólio para que a Galeria do Passo acolhesse esta exposição. Retalhos do Minho era assim o nome da exposição, porque acho que só o nome leva-nos logo à questão da indumentária, e porque não estavam só trajes completos, mas sim partes que depois se compõem num traje, mediante as posses, mediante o contexto, mediante a própria pessoa. Isso depois tem que ser tudo muito bem explicado. E começamos, eu acho que diria da forma certa. A abertura desta exposição encheu completamente a Galeria do Passo. Tivemos inúmeros espólios que nunca tinham sido vistos. E sei que durante aquela quinzena, foi uma quinzena, a Galeria do Passo foi muito procurada para que os grupos folclóricos pudessem ver as peças originais, pudessem inspirar-se as suas peças contemporâneas ou novas peças para uso no grupo. Tentamos também que alguns grupos folclóricos visitassem a exposição, e estávamos sempre disponíveis para guiar algum tipo de visitas, e fizemos-lo com escolas também. Essa procura não partiu só de nós, tivemos vários professores que nos vão seguindo nas redes sociais, que nos vão seguindo por outras atividades do grupo, que nos solicitaram essas visitas. Lembro-me, por exemplo, de uma turma de secundário do 11º ano em artes, e então na visita eu percebi logo que o olho de muitos alunos era na questão do têxtil, das texturas, da cor, dos bordados, e não tanto do traje só porque sim. Isso também é interessante depois de vermos,
ponto de partida, não
é? E é interessante porque o traje tradicional, à semelhança do que acontece noutros países, nomeadamente aqui ao lado na Espanha, tem todo um potencial para ser adaptado a coleções de moda e tudo mais, e nós em Portugal nunca pegamos nisso dessa forma, mas o certo é que outros países o fazem, e a indumentária tradicional é muito mais valorizada e muito mais respeitada porque se percebeu um valor de mercado associado. E aliás, nós na entrada até tínhamos uma espécie de criação de um dos nossos elementos, que é o Fernando Rey, que tem uma marca que é a Tiarte, onde faz peças da indumentária, exatamente, onde faz peças da indumentária tradicional, mas também já trabalhou com inúmeros criativos e inúmeros estilistas para pegar nesta forma de trabalho, que é de selagem, adaptada
aos
tempos modernos. E nós quisemos também fazer este cruzamento. E depois temos feito inúmeras iniciativas, umas que já são habituais, como a Canção Bracarense, e outras novas, como foi o caso do concerto Ó Rosa, onde tornámos a reitoria uma espécie de casa à moda antiga, uma cozinha à moda antiga, onde as pessoas entravam e se podiam sentar, ouvir um concerto na nossa cozinha, digamos assim, só de cantigas Ó Rosa. Foram cerca de 15 cantigas, ou de polifonias, ou acompanhadas de instrumentos, só do nome Rosa, porque deve ser dos nomes, não, eu diria até que é o nome, ou Rosa ou Maria, os nomes mais conhecidos
aqui na região.
Nos cancioneiros tradicionais.
Também, sim, Rosa.
Às vezes aparecem com outros nomes, ou antes ou a seguir, mas Rosa e Maria são certamente os nomes que surgem mais nos nossos cancioneiros. E foi uma forma de evidenciar.
Muito bem, tem sido um ano em cheio, como
exatamente.
Sempre, mas
sim,
mais
sim,
ainda
mas
este
mais,
ano.
Mas mais intenso.
Nesta celebração. Há pouco falou-nos, de facto, no facto de integrarem a candidatura do Canto a Vozes, a Património da Humanidade. Como é que está este processo?
O processo já esteve em consulta pública. Pelo que sabemos, neste momento o processo está agora na fase posterior da Direção-Geral do Património Cultural. Também não sabemos agora, com esta mudança superior, se haverá aqui algum atraso. É um processo que já começa, que se foi arrastando também por causa do contexto pandémico, mas começou em 2019, com a reunião dos primeiros grupos que se associaram. O GFUM foi um desses grupos. De Braga está o GFUM, as Mulheres do Minho e a Rusga de Merlin Sampaio. Neste momento são três grupos de Braga nesta candidatura. A candidatura tem inúmeros conselhos associados. Braga, inclusive, assina também uma declaração de compromisso em como se compromete, ou o município se compromete, a apoiar esta candidatura. Isso também é uma das partes do processo mais importantes, porque é sinal que os municípios estão empenhados em salvaguardar este património. Isto, à semelhança do que aconteceu, por exemplo, com o Canto Alentejano, é essencial, porque na altura, se não fossem os municípios e alguns agentes locais a pegarem no Canto Alentejano, esse nunca teria chegado a património da humanidade como o é atualmente. E o Canto a Vozes, ou como nós, como está na candidatura, Canto de Mulheres, mas cada vez mais se fala que não era só de mulheres, mas sobretudo de mulheres, porque são elas o repositório deste conhecimento, que cantam desde o nascer até à morte. E isso foi uma das coisas que aprendemos nesta candidatura e que está muito marcado na mesma. Esta candidatura está já na fase pós-consulta pública, e agora esperamos as alterações que sejam necessárias pela Direção-Geral do Património Cultural. É uma candidatura que está também a ser supervisionada pelo Instituto de Etnomusicologia da Universidade de Aveiro, pela professora doutora Rosário Pestana, que também já esteve noutras candidaturas semelhantes e que tem liderado muito bem
Portanto, temos boas perspectivas e para que se concretize em breve, não é?
Sim, nós esperamos que sim. A associação que foi criada com estes grupos todos, a Associação Fala de Mulheres, foi criada em 2019 justamente com este intuito de não deixar esmorecer a candidatura, focar os grupos em medidas de salvaguarda. Aliás, cada grupo tem, digamos, um plano de medidas de salvaguarda. O GFUM tem com o concerto A Canção Bracarense um concerto só dedicado aos cantares polifónicos, que vai acontecer em outubro.
E que já esteve, creio eu, nos galardões, que só com canto a voz.
Já, sim,
e que foi um momento, talvez, dos mais bonitos de sempre, na minha opinião, não é?
Agradecemos.
Tenho assistido a muitos.
E teremos todo o gosto
de
repetir.
Lindo, lindo.
Pois eu lembro que vocês não costumam repetir.
Não costumámos repetir, mas foi mesmo um momento grandioso.
Sim, na altura
eu
estivemos.
Muito.
Aliás,
sim, sim.
Eu acho que foi assim uma das primeiras oportunidades em que levámos o canto a vozes fora do contexto de atuação.
Sim.
E o público também tinha todas as condições para o apreciar, estavam literalmente a ouvir a atuação. Porque às vezes também o contexto onde estamos a apresentá-lo também muda muito a forma como as pessoas podem perceber o que é aquele património, porque nem toda a gente conhece e ainda há muito trabalho a ser feito.
Muito
o nosso
bem.
Concerto Quem Canta Seus Males Espanta, que vai acontecer agora em outubro, é justamente um concerto onde numa igreja as pessoas só ouvem polifonias tradicionais. Costumamos trazer mais dois grupos além do GFUM, ou além das polifonias do GFUM, terminando depois com um coro de comunidade que ao longo de um mês, grosso modo, ensaia e prepara um conjunto de temas para depois serem apresentados a finalizar este concerto.
Realmente vocês são uma associação, um grupo que muito, muito, muito dinâmico.
Tentamos.
E com um trabalho muito credível, sobretudo também falar sobre isto, muito credível, muito assente aqui em dados históricos, numa recolha muito interessante que fazem.
Meninas de Braga vão à missa a Sé, umas a cavalo, outras vão a pé. Retire-se, olé, não me ponha ao pé. Eu sou giribiribiri, trailarilolé, trailarilolé.
Retire, retire,
já me retirei. Perdi um amor, nunca mais o achei. Retire-se, olé, não me ponha ao pé. Eu sou giribiribiri, trailarilolé, trailarilolé.
Domingo na missa
o padre falou: vai casar a Rita corou. Retire-se, olé, não me ponha ao pé. Eu sou giribiribiri, trailarilolé, trailarilolé.
Perceber um bocadinho como é que se concretiza todos estes projetos, como é que viabilizam todas estas iniciativas, contam com o apoio de que tipo de instituições?
Nós temos dois apoios essenciais, que é a Universidade do Minho e o Município de Braga, por intermédio de protocolos e acordos que são feitos nesse sentido. Este projeto Voltas da Tradição foi apresentado justamente a todos os nossos parceiros como um projeto de comemoração dos 30 anos e que, claro, precisa de financiamento e que precisa de apoios para que ele aconteça. Contamos também com o apoio da Direção Regional de Cultura do Norte, do Instituto Português de Desporto e Juventude e depois de alguns mecenas que temos todos os anos tentado manter e que se têm mantido, porque também acredito que gostam do trabalho do GFUM e que se revêem nele, nomeadamente o Braga Park, o Shopping Braga Park, que tem sido nosso mecenas desde as comemorações dos 25 anos, que é o patrocinador principal de todas as nossas atividades no que diz respeito ao mecenato, e também destaco uma das empresas, a MCM, Mário da Costa Martins, que costuma estar connosco também de há uns anos esta parte. E depois, claro, a nossa atividade regular, atuações que são pagas, que nós fazemos, como todos os grupos folclóricos, e tentamos sempre canalizar estas verbas, estes apoios e o nosso trabalho de forma a que a rentabilidade do projeto seja proveitosa, e também temos a Arcum, que é a nossa associação, que tem sempre uma palavra a dizer sobre toda a nossa atividade, e que até hoje temos sido sempre bem sucedidos e esperamos continuar.
O André está na direção técnica do grupo há 10 anos.
Exatamente.
Um grupo que tem 30 anos e que tem este trabalho incrível que nos surpreende todos os anos. Como é que faz este balanço destes anos? O André, que é um jovem, nós estamos perante um jovem com 29 anos, portanto, salvaguardar ligado aqui.
Sim, eu entrei na universidade em 2013, no ano letivo 2012-2013, exatamente, e sabia da existência do grupo, que na altura estava a passar uma fase mais complicada, porque o grupo tinha perdido vários elementos, porque tinham terminado os seus cursos e tinham ido embora, muitos deles professores também, que tinham ficado colocados fora, e na altura lembro-me desta conversa, que tinham perdido inúmeros elementos. E então, quando entrei na universidade, passado pouco tempo, começámos a juntar um conjunto de jovens, meus colegas de curso, amigos que eu conhecia, de outros cursos, mas que saberia que embarcavam nesta aventura, e depois juntámos e falámos com a Arcum na altura, com o presidente da Arcum, para entrarmos no grupo e darmos aqui uma nova roupagem ao grupo. E pegando na história do grupo, percebemos que o GFUM nasceu em 93, justamente como um grupo aberto à cidade. Houve depois ali uma fase na história do grupo onde ficou quase estritamente universitário, fruto também de entradas e saídas de alunos que acabaram os cursos, depois não havia a renovação necessária. E a primeira condição que eu coloquei logo desde o início é que tinha que ser um grupo aberto à cidade, porque a universidade é uma universidade aberta à cidade e os seus grupos culturais também o devem ser. Esta é a minha forma de ser e estar, e até hoje acho que tem corrido muito bem, porque o grupo tem estado sempre muito, muito ativo e muito dinâmico e com muitas entradas de elementos. Também há uns que saem, mas é normal. Felizmente acho que nunca ninguém saiu a mal do grupo, isso é bom sinal, e todos aqueles que vêm ao GFUM dizem sempre isso. É um grupo com um ambiente muito diferente, porque, e temos inúmeros elementos, isto também é a condição que tem sido habitual, muitos elementos que andam noutros grupos folclóricos ou noutros projetos, mas encontram sempre no GFUM um projeto diferente. Também porque a atividade do GFUM acontece sobretudo
também,
de setembro a junho. O julho e o agosto, por norma, são meses mais calmos para nós. Não é que tenham sido nos últimos anos, mas por norma, face ao resto do ano,
que é a época alta
dos outros grupos. Temos sido sempre muito bons a tentar gerir esta questão. No certo é que o ambiente do grupo é que faz o grupo. E eu preocupo-me muito sempre com isso, em que toda a gente se sinta bem. Eu digo sempre, se estamos felizes aqui, está a valer a pena. Se não estamos bem aqui, então é porque é sinal que está na hora de irmos procurar outras coisas para fazer. É. E se toda a gente tiver esta postura, as coisas correm muito melhor, acreditem. E são 10 anos intensos, já tive dos melhores momentos da minha vida no GFUM, amigos para a vida também, muitas pessoas que conheci no grupo, que já não estão no grupo, mas que ainda hoje nos damos muitíssimo bem. É um balanço muito, muito positivo, porque é como dizem os meus colegas do grupo, não é? Tu sonhas, nós embarcamos e a obra nasce. E isto é um sonho partilhado, porque não sou eu que me lembro de tudo, ou não sou eu que sonho de tudo, como às vezes possa parecer, não é? E cada vez mais é assim, um tem uma ideia, trabalhamos a ideia, aprofundamos a ideia, dá para fazer, dá, não dá, não corre bem, não dá, não se faz. O certo é que às vezes algumas sugestões têm sido assim fora da caixa e têm corrido muito bem. Lembro-me sempre do espetáculo de videomapping que fizemos nos 25 anos na fachada do Largo do Paço, que na altura parecia mesmo um sonho que não iríamos conseguir, e na altura a universidade e o município foram incríveis connosco, sobretudo a universidade, que desde logo disse que queria aquele espetáculo e que estavam do nosso lado para o fazer. E o certo é que vermos um espetáculo de etnografia e folclore na bela fachada do Largo do Paço, foi assim um dos momentos mais incríveis que me lembro na história do grupo, e já não falo de viagens ou de atuações no estrangeiro ou quando fomos todos à Ilha da Madeira, onde participámos num festival internacional folclore brutal na Ponta do Sol, que ainda hoje nos damos muitíssimo bem com o grupo folclórico da Ponta do Sol, justamente porque foi um momento marcante, não é? Nestes 10 anos que eu estou, foi um momento muito marcante. Outros elementos, por incrível que pareça, da Fundação já voltaram ao grupo recentemente, isto é fantástico. Sim. Aliás, estes 30 anos têm tido esse mote, 30 anos a unir gerações. E fizemos-lo no vídeo que fizemos logo para apresentar os 30 anos. Este cartaz do Festival Memória é justamente,
vídeo associado também,
é justamente um unir gerações que se fazem de diversas formas. O unir gerações dentro do grupo, porque houve gerações da Fundação que agora voltaram e que estão connosco e adoram esta nova fase, digamos assim, do GFUM. E depois unir gerações dentro das próprias famílias, mais novos com mais velhos. Isto tudo funciona e é por isso que,
muito bem,
que tem sido proveitoso.
Muito bem. Para terminar, onde é que vamos poder vê-lo? Já há pouco já nos falou de uma iniciativa que vai acontecer já no próximo mês, mas até ao final do ano, para onde é que
ora bem,
vão
neste
andar?
Momento temos já marcado o festival de hoje à tarde para nos verem, como é óbvio, no dia 22 de outubro o concerto Quem Canta Seus Males Espanta, e depois estaremos no dia 30 de novembro na Récita, no Teatro Circo, onde vamos atuar com outro grupo cultural da Universidade do Minho. Grosso modo é o que temos assim já agendado cá em Braga. Temos ainda algumas atuações fora, também algumas só de polifonias, onde também vamos estar presentes noutros encontros de cantares polifónicos, e até ao final do ano ainda teremos aí mais uma ou duas novidades para lançar.
Muito
e
bem.
Até para falarmos deste Voltas da Tradição, que vai continuar por mais algum tempo.
Muito bem, e portanto para seguirmos sempre o grupo nas redes sociais.
Exatamente, exatamente.
Vão colocando sempre informação no Facebook, não é?
Facebook, Instagram e agora até o TikTok.
Muito bem, André, eu agradeço a sua presença.
Obrigado.
Desejamos que o festival de hoje à tarde decorra dentro das vossas expectativas. Tempo agora de fazermos um curto intervalo, nós voltarmos dentro de momentos. Regresse connosco, até já.
A nossa terra.
Oh,